Olá, meus amigos e minhas amigas.
Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Entre e Ouça com o Speech. Hoje é 13 de junho de 2020. Aqui quem fala é Antônio Carlos Speech. Sou professor de Educação Física do Instituto Federal Catarinense do Campus Concórdia. Estou participando de um curso de Tecnologias de Comunicação e Informação no contexto educacional oferecido pelo nosso Instituto. E a criação desse podcast é uma das atividades propostas. Neste exercício, pretendo abordar temas relacionados à educação física, ao esporte, à cultura e temas correlatos. Leonardo Boff, que nasceu em Concórdia, por sinal, e é um dos grandes filósofos do Brasil, afirma no seu livro A Águia e a Galinha que, abre aspas, todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz a leitura sempre uma releitura, fecha aspas. Para iniciar, e nessa perspectiva de Leonardo Boff, farei uma breve apresentação de minha formação acadêmica e profissional. Acho que conhecer o outro sempre facilita o diálogo e a compreensão entre as pessoas. Como uma coisa puxa a outra, vou apresentar, como se fosse preciso, Paulo Freire, o maior educador do Brasil. Então, para terminar e para pensar, apresentarei algumas frases extraídas do livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Vamos lá?
Um pouco sobre minha vida acadêmica e profissional. Comecei a trabalhar cedo. Dos 14 aos 17 anos, trabalhei com carteira assinada em uma oficina mecânica industrial. Nesse período, fiz o curso técnico em contabilidade, o antigo segundo grau. Em janeiro de 1981, e em férias na empresa, fiz o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina para jornalismo e matemática. Em fevereiro desse mesmo ano, fui convidado pelo professor João Valdemar Garcia para ser professor de Educação Física do Colégio Estadual Galeazzo Paganelli, em Campina da Alegria, que pertencia ao município de Catanduvas, hoje pertence ao município de Vargem Bonita. Isso mudou minha vida. Descobri o curso que eu queria fazer e o que eu queria ser, professor de Educação Física. Em janeiro de 1982, com uma mão na frente e outra atrás, como se diz, fui para Florianópolis atrás do meu sonho. Assim, depois de um ano de cursinho, entrei na Universidade Federal de Santa Catarina. Essa foi, sem sombra de dúvida, uma das melhores alegrias que já tive na vida. Em 1984, fui professor na Escola Municipal da Barra da Lagoa, também em Florianópolis. Em 1986, voltei para o Colégio Estadual Galeazzo Paganelli, em Campina da Alegria. Lá, além das aulas, fui treinador, preparador físico. Nessa condição, participei de vários campeonatos estaduais e jogos escolares. Em 1990, me efetivei no estado de Santa Catarina, no Colégio Padre Nóbrega, em Luzerna, que na época pertencia ao município de Joaçaba. Ainda em 1990, concluí o curso de especialização em educação física infantil na UDESC, em Floripa. Em 1991, em Joaçaba, além do colégio estadual, fui professor no colégio particular, técnico de voleibol na prefeitura e na ABB. Nesse período, participei ativamente do SINTE, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina. Em 1992, a grande guinada da minha vida. Para aproveitar um concurso para a rede federal em que havia sido aprovado, fui convidado para ir trabalhar no estado do Tocantins, mais especificamente em Araguatins. Lá trabalhei na Escola Agrotécnica Federal de Araguatins, hoje IFTO Campus Araguatins, e lá permaneci até o final de 2003. Nessa instituição tive experiências profissionais muito significativas. Além de professor, técnico de esportes, exerci as funções de coordenador de internato, chefe de gabinete e, por último, diretor de ensino, durante 6 anos. Óbvio que no exercício dessas funções estive na liderança de vários projetos, entre os quais destaco a reelaboração do projeto político-pedagógico da escola, projeto de educação profissional, projeto de ensino médio e a elaboração do plano de implantação do PROEP, Programa de Reforma da Educação Profissional. No começo de 2004, voltei para Santa Catarina, para a Escola Agrotécnica Federal de Concórdia, hoje Instituto Federal Catarinense, Campus Concórdia. Em 2007, concluí meu curso de mestrado em Educação na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Minha dissertação foi intitulada Valores na Escola, das proposições dos documentos oficiais às vivências de professores e alunos no cotidiano. Meu orientador foi o professor Dr. Eldo Henrique Moura. No ano de 2008, fui professor de ensino superior na própria Escola Agrotécnica Federal e na Universidade do Contestado, em Concórdia. Em 2014, concluí o curso de doutorado em educação na Unijuí, em Ijuí, no Rio Grande do Sul também. Minha tese foi intitulada O Internato no Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia, Pensionato ou Educandário? A minha orientadora foi a professora doutora Ana Rosa Fontella Santiago. Para finalizar, e não menos importante, ressalto que durante esse tempo, no IFC Campus Concórdia, também participei de projetos, eventos e jogos. No ano passado, por exemplo, minha equipe de futsal feminino sagrou-se bicampeã dos jogos do Instituto Federal Catarinense. E minha equipe de futsal masculino sagrou-se campeã brasileira dos jogos dos institutos federais. Ou seja, sem modéstia, após quase 40 anos, posso afirmar que na minha vida acadêmica e profissional, fui muito feliz, mas muito feliz. Vamos falar sobre Paulo Freire. Ele nasceu na cidade do Recife, em 1921. Doutor em Filosofia e História da Educação, foi um dos fundadores do Movimento de Cultura Popular de Recife, no início da década de 60. Trabalhando com adultos, criou um inovador método de alfabetização, conhecido como Método Paulo Freire, que envolve não apenas a leitura da palavra, mas também a leitura do mundo, o que significa o desenvolvimento da consciência crítica. A formação dessa consciência leva as pessoas a questionarem a natureza da sua situação social, e elas passam a se ver como sujeitos na construção de uma sociedade realmente democrática. Em 1964, após o golpe, foi preso e permaneceu detido por 72 dias. Depois disso, exilou-se no Chile e também foi professor em Harvard. Escreveu livros que são referências no mundo, entre eles Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia da Autonomia, Educação e Mudança, A Importância do Ato de Ler, Pedagogia da Esperança, Professora Sim, Tia Não. E a sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, que primeiro foi publicada em espanhol e em inglês, em 1970, e somente depois em português, em 1974. Ele retornou ao Brasil em 1980. Foi professor da PUC de Campinas e da Unicamp. Foi secretário de Educação no município de São Paulo. Reconhecido mundialmente, recebeu por seu trabalho diversos prêmios e homenagens. Faleceu em maio de 1997. Os livros que Paulo Freire escreveu, eu gosto muito do livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Publicado em 1996, é um livro que continua sendo muito atual. Em função disso, extraí algumas frases para deixar, para que possamos pensar nas frases e no nosso conteúdo, na nossa prática, no nosso cotidiano de professor. Diz Paulo Freire: quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Não é possível ao professor pensar que pensa certo, mas ao mesmo tempo perguntar ao aluno se sabe com quem está falando. Na verdade, o inacabamento do ser ou a sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Gosto de ser gente porque a história em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo. Afinal, minha presença no mundo não é de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não concedermos uns aos outros. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar. De nada serve, a não ser para irritar o educando e desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade, mas impor ao educando a vontade arrogante do mestre. Tenho pena e às vezes medo do cientista demasiado seguro da segurança, senhor da verdade, e que não suspeite sequer da historicidade do próprio saber. O professor autoritário, o professor silencioso, o professor competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar suas marcas. Em nome do respeito que devo aos meus alunos, não tenho por que me omitir, por que ocultar minha opção política, assumindo uma neutralidade que não exista. A autoridade, coerentemente democrática, está convicta de que a disciplina verdadeira não existe na estagnação, no silêncio dos silenciados, mas no alvoroço dos inquietos, na dúvida que instiga, na esperança que desperta. Como professor, não me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância se não supero permanentemente a minha. Precisamos aprender a compreender a significação de um silêncio, de um sorriso ou de uma retirada de sala. Sou professor a favor da esperança que me anima, apesar de tudo. Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser, não ocorre em data marcada. Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros de cima para baixo, sobretudo como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Se não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. Lido com gente e não com coisas. É isso, pessoal. Espero que essas frases do livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, nos ajude a pensar a nossa prática educativa, as nossas relações com os nossos alunos, as nossas relações com o mundo, e que isso faz com que nós sejamos pessoas melhores e que tenhamos um mundo melhor. Abraço, cuidem-se!